Um ano e quatro meses depois do início da pandemia de Covid-19, cerca de 4 milhões de pessoas perderam a vida para a doença no mundo todo. Mais de 500 mil delas no Brasil. Um número trágico que é alcançado num momento em que países e regiões vislumbram futuros muito diferentes em meio à maior crise sanitária global em um século. Eu sou a Letícia Arcoverde e este é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quarta-feira, 7 de julho de 2021. Dia em que a Organização Mundial da Saúde abriu a apresentação que a entidade costuma fazer semanalmente para a imprensa, destacando uma marca trágica. O mundo está ultrapassando os 4 milhões de mortos pela Covid-19.
Esse que está falando é o Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS, uma voz que já ficou conhecida na pandemia e também aqui no Durma. Foi assim que ele começou o discurso na apresentação para a imprensa da entidade nesta quarta. Ele chama o momento atual da pandemia de um ponto perigoso para o mundo. Destaca a marca de 4 milhões de mortes pela Covid-19 e adiciona que esse número provavelmente é subestimado. Aí, ele volta numa questão que se tornou recorrente na crise sanitária, que é a subnotificação de casos e mortes em muitos países, principalmente os que não fazem testagem em massa na população. Esses países são, no geral, países mais pobres ou países em desenvolvimento.
É o caso da Índia, terceiro país com o maior número de registros de mortos no mundo, que impulsionou o total de vítimas da doença entre abril e maio, quando a crise chegou a um pico por lá. O total de mortes no país pela Covid-19 passa dos 400 mil, mas há suspeita de que muitas não tenham sido contabilizadas e o número real seja ainda maior. O risco de subnotificação existe também no Brasil, outro local que enfrentou seu pior momento entre abril e maio deste ano. Aqui a gente já passa dos 520 mil mortos e fica na segunda posição em número total de óbitos. Apesar de tentativas do presidente da República, Jair Bolsonaro, de dizer que os dados estão exagerados como parte do seu discurso negacionista, especialistas em saúde dizem desde o início da crise que os indícios são de que há subnotificação nos números da doença.
Com 500 mil de mortos, o Brasil representa cerca de 13% de todas as vidas perdidas por Covid no mundo. Isso enquanto tem menos de 3% da população do planeta. Nas últimas semanas, os números da doença têm recuado, depois de um pico altíssimo em abril. Mas o patamar no Brasil ainda é muito alto. Em média, ainda morrem 1.500 pessoas por dia pela Covid-19 no país. Esse patamar coloca o Brasil em primeiro lugar no mundo em termos de novas mortes diárias pela doença.
Essa desaceleração recente no Brasil e em outros lugares do mundo como a própria Índia pode passar uma imagem distorcida de que a pandemia é um problema que está se aproximando do fim. Mas olhar o caminho até esses 4 milhões de mortes globais ajuda a entender como houve uma deterioração da situação até ela chegar onde chegou.
A primeira morte pela Covid-19 foi registrada no início de janeiro de 2020. Meses depois, em 11 de março, a pandemia foi decretada pela Organização Mundial da Saúde. O estado de pandemia é quando uma doença para a qual as pessoas não têm imunidade está disseminada no mundo, segundo a definição da própria OMS. A propagação acontece de forma inesperada, cruzando fronteiras e atingindo um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Até o mundo chegar no primeiro milhão de mortos por Covid-19, foram mais de 250 dias. Essa marca só foi atingida no fim de setembro de 2020. Já para chegar no segundo milhão de mortes, o tempo caiu pela metade. A marca foi batida em janeiro de 2021. Os 3 milhões de mortes chegaram no meio de abril de 2021, num tempo ainda mais curto, cerca de 90 dias. E o quarto milhão de mortes vem agora no início de julho, em torno de 80 dias depois.
Ou seja, esse avanço ainda é acelerado e ainda preocupa muito. Mas há uma diferença crucial entre a pandemia em 2020 e a pandemia em 2021. No ano passado, a doença atingia países e continentes de maneiras diferentes por causa da dinâmica de espalhamento do vírus e das medidas de proteção tomadas por cada um deles. Já em 2021, essas diferenças continuam existindo, mas estão mais ligadas ao avanço da vacinação em cada local.
No seu discurso desta quarta-feira, o diretor da OMS lembrou que há países com a cobertura vacinal muito avançada e que estão relaxando medidas sanitárias de prevenção, como se a pandemia tivesse acabado. São países também que estão falando em aplicar terceiras doses na população, a terceira dose da vacina, para reforço. Isso enquanto em outros locais, a grande maioria dos habitantes ainda nem recebeu a primeira dose.
Some countries with high vaccination coverage are now planning to roll out booster shots in the coming months and are dropping public health social measures and relaxing as though the pandemic is already over. At this stage in the pandemic,
tá aí o alerta do Tedros, mostrando preocupação com esse afrouxamento de medidas de contenção. É um recado para lugares como os Estados Unidos. Os americanos, que ainda registram o maior total de mortos pela Covid no mundo, mais de 600 mil, têm visto os seus números caírem bastante desde que a vacinação avançou por lá. Dados preliminares do governo sugerem que praticamente todos os mortos pela Covid no país no primeiro semestre de 2021 foram pessoas que não tinham se vacinado. Lá, o problema não é a falta de doses, que acomete a maior parte do mundo, mas a hesitação da população em se vacinar por causa da desinformação desenfreada. Nesse contexto, diferentes regiões do país já retomaram suas atividades.
O Reino Unido também já anunciou que, na segunda metade de julho, pretende retirar quase todas as restrições, pois espera que a vacina já tenha alcançado toda a população adulta. Israel já fez isso e agora considera retomar medidas de proteção por medo da variante Delta, que surgiu na Índia e virou um ponto de preocupação por ser potencialmente mais transmissível. Nos países da Europa, onde a vacinação avança mais lentamente que nos Estados Unidos, mas bem mais rápido que no Brasil, a situação também é essa. Retomada de atividades, flexibilização de restrições, sempre com um sinal de alerta aceso por medo de novas variantes.
However, compounded by fast-moving variants and shocking inequity in vaccination, far too many countries in every region of the world are seeing sharp spikes in cases and hospitalization from a moral...
Aí o Tedros, novamente, no discurso dessa quarta, falando sobre o risco de novas variantes e sobre um assunto que a OMS considera o mais grave atualmente, a desigualdade na vacinação. Enquanto nos países mais ricos da Europa e da América do Norte, a vacinação avança e com ela vem a promessa de volta à normalidade, outras regiões estão vendo o aumento em casos e hospitalizações. Em nome da OMS, ele já chamou essa desigualdade nas campanhas de imunização de escandalosa. Já colocou a responsabilidade pela perpetuação da pandemia no colo dos governos ricos que concentram a aplicação de doses.
Mais de 3 bilhões e 300 milhões de doses da vacina foram aplicadas no mundo até esta quarta-feira. É um número que, felizmente, se move bem mais rápido do que o número de mortos. Na terça, a OMS mapeou só 5 países que ainda não tinham aplicado nenhuma dose da vacina contra a Covid. Burundi, Eritreia e Tanzânia na África, Coreia do Norte na Ásia e Haiti no Caribe. Isso aconteceu por uma combinação de negacionismo e negligência dos governos, pobreza e instabilidade política. Mas outros países pelo mundo, embora tenham começado a vacinação, ainda seguem com ela muito lentamente.
Isso é uma preocupação, principalmente no continente africano. No fim de junho, a OMS fez um alerta de que os países da África podem atingir seus piores números da pandemia agora em julho, por uma combinação de baixa cobertura vacinal e avanço da variante Delta. Desde maio, houve um aumento de cerca de 20% nas infecções na região. Ao mesmo tempo, só em torno de 1% da população recebeu uma dose da vacina. No continente, a subnotificação da Covid também é uma preocupação.
A aposta da OMS e de outras organizações globais para reduzir a desigualdade e promover a distribuição de vacinas pelo mundo é o consórcio COVAX Facility. Até agora, foram distribuídas cerca de 95 milhões de doses por meio dele para mais de 130 países. É um número bem abaixo da meta original, que era de 3 vezes isso até o final de junho. E ainda é pouco quando se compara com o total de doses aplicadas no mundo.
Recentemente, países ricos anunciaram doações de doses de vacina e dinheiro para o COVAX, ou diretamente para outros países. E a OMS tem feito repetidos pedidos para o G20, o grupo das maiores economias do mundo, para ampliar essas ajudas e contribuir para a vacinação no resto do planeta, abrindo mão da entrega de lotes de farmacêuticas para que eles possam ir para países onde a vacinação ainda está começando via o consórcio COVAX Facility. Essa desigualdade no estágio da pandemia pelo mundo tem vários impactos para além dos números da doença. Impede a reabertura de fronteiras, exclui países de terem participação mais ativa na economia e ainda propicia o surgimento de novas variantes, inclusive com o risco de novas cepas resistentes às vacinas.
No Brasil, a primeira dose de vacina chegou a cerca de 37% da população, enquanto 13% das pessoas estão totalmente imunizadas com as duas doses ou com a vacina de dose única. Esse ritmo poderia ter sido mais rápido se o governo não tivesse atrasado e sabotado a compra de vacinas. A CPI da Covid já se debruçou sobre esses atrasos e entraves. Agora, novas linhas de investigação apuram se houve favorecimento a intermediários nas negociações das vacinas. Isso enquanto os laboratórios renomados, como a Pfizer, ficavam sem resposta do governo. Nessa quarta, quem depôs a CPI foi o Roberto Ferreira Dias, que era diretor de logística do Ministério da Saúde e que perdeu o cargo depois de virar suspeito de pedir propina numa negociação com a empresa americana Davat. A redatora Fernanda Boldrin está escrevendo sobre o tema. Fernanda, o que o Roberto Dias disse à CPI sobre essas suspeitas que pesam contra ele?
No depoimento à CPI, Roberto Dias negou ter feito qualquer pedido de propina, mas confirmou que esteve em um jantar com Luiz Paulo Dominguete no dia 25 de fevereiro, em Brasília. Dominguete, o policial que buscava vender vacinas, disse que na ocasião Roberto Dias tinha pedido propina para avançar nas tratativas. Roberto Dias disse hoje à CPI que isso não aconteceu. Ele afirmou que tinha ido ao restaurante para tomar um chope com um amigo. Disse que um coronel, que era ex-funcionário do Ministério da Saúde, apareceu por lá junto com Dominguete, que foi então apresentado a ele, mas que esse encontro não teria sido marcado, teria acontecido por acaso. Ele ainda detalhou o desenrolar das tratativas, mas a versão de Dias foi duramente questionada pelos senadores. Eles mostraram áudios de conversas de Dominguete que mostram o policial fazendo menção ao nome de Dias e que são anteriores ao jantar do dia 25. O material foi divulgado pela CNN Brasil. No fim da sessão, o presidente da CPI, senador Omar Aziz, disse que Roberto Dias mentiu em diversos pontos do depoimento. Disse que era mentira, por exemplo, a declaração de que ele não tinha conhecimento de que ia se encontrar com Dominguete. E então o senador Omar Aziz deu voz de prisão ao depoente por ter mentido à comissão.
E, Fernanda, outra negociação de vacina que está sob suspeita é a negociação para a compra do imunizante Covaxin, imunizante indiano. Qual a relação do Roberto Dias com esse caso?
Roberto Dias tinha sido um dos citados no depoimento dos irmãos Miranda à CPI da Covid, como um dos responsáveis por pressionar para que a importação da Covaxin fosse agilizada. Uma pressão que foi citada como atípica no meio de um processo que já levantava suspeitas de favorecimento. Hoje, na CPI, Dias negou que tenha exercido qualquer pressão nesse sentido. Ele disse que uma mensagem que tinha enviado ao servidor da saúde, Ricardo Miranda, perguntando sobre vacinas e que tinha sido citada como um exemplo de pressão, não se referia ao contrato da Covaxin, mas sim à chegada de novas doses da vacina AstraZeneca ao país, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.
O texto da Fernanda você pode ler amanhã no nexojornal.com.br.
A gente citou aqui o Haiti como um dos países que ainda não começaram a vacinar contra a Covid-19. Em parte por causa da pobreza e da instabilidade política. Nessa quarta, essa instabilidade se agravou bastante. Quem conta pra gente é o repórter especial, João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O assassinato do presidente do Haiti, Jovenel Moïse, na madrugada de hoje, quarta-feira, é um fato político que está cheio de incógnitas, mas deixa uma coisa clara. Esse é um crime que vai afundar ainda mais o Haiti na crise. Ali, depois do terremoto de 2010, veio a epidemia de cólera, em seguida chegou a pandemia da Covid-19 E no meio disso, a eleição para o Congresso foi cancelada, juízes da Suprema Corte foram afastados e gangues de homens armados voltaram a praticar sequestros por extorsão. Isso reavivou um pânico generalizado no Haiti, um pânico que muita gente pensava que já tinha sido extinto depois de 13 anos de presença das tropas de paz da ONU, que eram comandadas pelo Brasil. O Moase tinha muitos inimigos. Ele estava governando por decreto, porque o parlamento, que devia ter sido renovado no fim de 2019, nunca foi eleito. Como presidente, Moase afastou juízes do Supremo e apontou como substituto um grupo de protegidos dele, num gesto que violou normas constitucionais e foi duramente criticada internacionalmente. Além disso, ele é um presidente que vinha mandando a polícia reprimir com violência manifestantes que ora protestavam contra a inflação, ora contra a permanência dele no poder. O próprio tempo de mandato de Moase é controverso. Seus opositores consideram que ele devia ter deixado o cargo em fevereiro deste ano. Mas o próprio presidente dizia que a data certa era fevereiro do ano que vem, 2022. Como acontece com quase tudo no Haiti e na política haitiana, esse também é um nó bem difícil de desatar. Os desafetos de Moase vinham tentando puxar o tapete dele, e agora o presidente aparece morto em casa. Os atentados presidenciais não são raros na história do país. Quando eu estive lá como jornalista em 2010, o presidente era René Préval. Um dia, um grupo de homens armados passou disparando contra a casa dele, que ficou com as paredes cravejadas de bala. Daquela vez, o presidente não morreu. A situação no Haiti é agora de vácuo no poder. O primeiro-ministro, Claude Joseph, disse que quem governa agora é ele. Mas até isso é difícil de aceitar, porque o Joseph, que tinha sido nomeado premier há apenas 3 meses, tinha sido também substituído por Ariel Henry na segunda-feira. O anúncio da troca tinha sido feito por Moase, mas não chegou a ser oficializado, porque não deu tempo. Antes disso, o presidente amanheceu morto em Porto Príncipe.
Da marca de 4 milhões de mortos pela Covid no mundo, passando pelas suspeitas nos contratos de vacina no Brasil e terminando com o assassinato do presidente do Haiti, durma com essa.
Antes de ir, um aviso. Sexta-feira, 9 de julho, é feriado em São Paulo, então a gente vai antecipar o Extratos da Semana para essa quinta. Este episódio teve roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, participação de Fernanda Boldrin e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares. Amanhã, então, tem Extratos da Semana. Até lá!